Na área de tecnologia, eu afirmo que para as pessoas adquirirem experiência, elas não precisam esperar por uma chance. Não precisam esperar para elas serem contratadas, para elas começarem a adquirir experiência, familiaridade com as ferramentas.
Opa, hora daquele cafezinho.
Você está ouvindo Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros bits a mais, com Zeca Daruish e Kaique Souza. Curta aí!
Esse episódio é patrocinado pela iDoctor Labs. Se o seu projeto ou a sua empresa precisa de ajuda com desenvolvimento de soluções digitais, sistemas web ou apps para dispositivos móveis, entre em contato com a iDoctor Labs em contato@idoctorlabs.com.br ou visite idoctorlabs.com.br para mais informações. Estamos de volta com mais um episódio do Expresso Tech. Meu nome é Kaique, falando de Orlando, na Flórida, e eu estou aqui com meu amigo e co-host Zeca, falando de Belém, do Pará. E aí, Zeca, tudo bem?
Tudo ótimo, Kaique. Um prazer enorme estar em mais um episódio, batendo esse papo sobre tecnologia. E não esquecendo, para aqueles que estão ouvindo a gente e queiram contribuir com o nosso podcast, podem mandar e-mail para o diga@expressotech.com.br. E, tão importante quanto, o nosso perfil no Instagram, esp.tech.
Isso aí. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre dicas de como conseguir um emprego na área de tecnologia.
O assunto hoje está bem legal, tá? Eu acho que é um assunto que ele é importante, né? Importante num momento que nós vivemos, né? Num país, né, muito complicado como o nosso, o mundo também numa situação complicada. E é muito importante falar sobre emprego, né? E quando a gente fala sobre emprego, a motivação que eu tenho é pegar um pouco, né, da minha, da tua experiência, e dar um pouco de dicas, né, alguns caminhos para as pessoas poderem se alocar no mercado de tecnologia, né? Eu, basicamente, com a experiência na área de infraestrutura, e você com a sua área, né, tão importante quanto de desenvolvimento. Essas dicas vão ser super legais, são apenas sugestões, né, que nós queremos dar um pouco, dividir um pouco dessa experiência que nós temos. E eu queria introduzir, então, esse nosso episódio, já que nós vamos falar de emprego, que é uma frase que eu devo ter falado já, talvez, em outros episódios, né? A verdadeira importância não é a luta por um emprego, né? Eu acho que a importância é você procurar ser sempre empregável. Então, existe uma diferença muito grande, né? Se você analisar, a diferença é gigante quando o seu foco é procurar por um emprego, né? O foco não tem que ser procurar um emprego, o foco tem que ser empregável. Porque quando você foca em ser empregável, eu entendo que automaticamente você está estudando, se especializando, lendo, fazendo curso. Então, você tem um caminho para ser empregável. Então, quando você faz isso, obviamente que as oportunidades vão acontecer. Isso aí é certeza, né? Então, essa é a primeira frase, né, para a gente desenrolar aqui no nosso episódio. E uma outra que eu gosto muito, que é do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa fala o seguinte: o importante é o caminho, não é o fim. O mais importante da jornada não é o fim. O importante da jornada é o caminho. Então, quando você fala, você pensa dessa forma, esse caminho é justamente aquilo que eu falei logo no início, que é a procura por ser empregável, né? Se você pensar no fim, o fim é só o emprego. Mas o emprego você não consegue se você não se tornar uma pessoa empregável. Então, assim, é um papo bem legal, né? Quero ouvir o Kaique, quero ouvir o que ele acha sobre tudo isso. Quero que ele dê dicas pra gente, eu quero dar algumas dicas também, quero somar com o Kaique. E é isso, Kaique, eu acho que o caminho é esse, né? Você pensar no caminho, não no fim, né?
Isso aí. O importante é o caminho, o importante é a gente achar o prazer, achar o prazer no desafio, que é esse caminho. Então a gente tem que achar o desafio como algo prazeroso. E o que não falta na área de tecnologia é desafio. O que a gente vai falar aqui hoje é justamente algumas dicas para a gente conseguir um emprego na área de tecnologia e como navegar esses desafios, né?
Perfeito. Eu acho que quando a gente fala em dicas, é justamente pegar, como eu falei lá no início, um pouco da nossa experiência, trabalhando com aquilo que a gente gosta, porque às vezes a pessoa estuda uma área e é obrigado a trabalhar em outra totalmente diferente por questões financeiras, de sobrevivência. Então, a missão aqui é motivar as pessoas a tornar esse caminho o mais prazeroso possível.
Bom, antes da gente começar, é importante que fique claro que a nossa perspectiva ela é dos dois lados, é como empregador e como empregado também. A gente já tendo experiência com com esses dois pontos de vista aí, né? A gente, em algum momento, a gente queria um emprego, né? E a gente precisou seguir um caminho para conseguir esse emprego. E também, depois de um tempo, a gente já estava no local do empregador, né? A gente já estava avaliando outras pessoas que estavam buscando um emprego. Então, baseado nessas duas perspectivas, eu construí essa lista. E a primeira delas, o primeiro item dessa lista, baseado nas dúvidas, das perguntas que chegam até mim, que eu vejo muitas pessoas conversando sobre isso na internet, é qual tecnologia eu devo escolher? Qual ferramenta, qual linguagem de programação eu devo escolher para me especializar e para conseguir um emprego? Essa é a primeira pergunta que as pessoas normalmente têm e normalmente precisam responder para conseguir dar rumo à carreira na área de tecnologia. E eu acho que uma forma de procurar a resposta para essa pergunta é tentar escolher uma tecnologia baseada nos problemas que você gosta de resolver. Então, isso aí vai exigir algum tempo de experimento. Eu acho que as pessoas precisam experimentar tecnologias diferentes, linguagens de programação diferentes, de repente, áreas diferentes, né? Infraestrutura, desenvolvimento, gerenciamento de projetos, e ver quais dos problemas as pessoas se identificam mais. Quando a gente está falando, por exemplo, de back-end, né, a gente está resolvendo aí problemas de comunicação com banco de dados, integrações entre sistemas, né, que são problemas diferentes dos problemas que a gente tem quando a gente está falando de front-end, que é mais problemas relacionados à exibição de dados, a gente vai trabalhar com browser, com JavaScript, que também é diferente dos problemas que a gente tem de infraestrutura, né, de montar rede, de criar, de provisionar serviços de uma forma escalável, de resiliente e tudo mais, que também é diferente dos problemas que a gente resolve no gerenciamento de projetos. Cada uma dessas vertentes tem problemas específicos que exigem especialidades específicas em linguagens e tecnologias específicas para cada um desses problemas. Então, acho que o primeiro passo é identificar qual o problema que você gosta mais de resolver e, a partir daí, você vê qual é a ferramenta mais adequada para esse problema e você vai poder começar a se especializar nessa ferramenta para que, então, você consiga ir em busca de oportunidades nessa ferramenta.
Sensacional, Kaique. Eu colocaria também nessa regra, nessa dica, que qualquer uma desses problemas que você queira resolver, às vezes até como se achar mais preparado ou se achar mais com mais aptidão, né, para essa escolha, eu diria que em qualquer uma das escolhas a pessoa precisa ter a vontade de querer entender a lógica. Né? Não adianta você querer aprender, você pular uma etapa, né? Eu vou primeiro estudar a ferramenta, e você vai passar muito tempo, talvez, em cima da ferramenta, e se você tivesse se dedicado um pouquinho na parte lógica, que essa lógica vai te levar para qualquer uma dessas dicas que você deu, desses elementos que você deu. Então, acho importante a pessoa realmente focar em querer aprender de verdade a coisa. Porque a gente vê muito isso, né? A pessoa com uma ansiedade muito grande, né, de querer aprender, e pula etapas, né? Então, eu colocaria também nessa dica que você deu de descobrir qual é a ferramenta e etc e tal, qual o problema você quer resolver, é a lógica. Porque esse é o caminho, é a soma do sucesso. Eu penso dessa forma. O que tu acha?
É verdade. Aquele outro ditado, né? É ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Porque exatamente, as ferramentas, elas mudam, né? A cada alguns anos aí a gente tem novas linguagens, novos serviços, novas ferramentas, mas a lógica, como você falou, por trás, ela continua sendo bem, bem, bem semelhante, né? Então, aprendendo a lógica, você consegue se familiarizar mais rápido com as ferramentas e com as tecnologias.
Exatamente. E eu também diria o seguinte, que eu acho que o profissional que está começando e que já está começando a pensar num emprego, está entrando na faculdade e quer escolher um caminho, eu digo para ele não levantar bandeiras, né? Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que a gente conversou lá atrás sobre Linux, né? Que as pessoas falavam, eu vou focar só no Linux porque ferramenta proprietária não presta, eu sou livre, etc e tal. Eu acho que a pessoa não deveria pensar dessa forma. Eu acho que ela tem que abrir a mente e pensar que ela pode solucionar problemas, como você colocou, com qualquer ferramenta, com qualquer coisa de qualidade, obviamente, que ele possa levar isso, talvez, como solução para quem o está empregando, né? Então, acho que levantar bandeiras, eu acho que gostar de uma ferramenta em relação a outra, isso é válido, isso é importante, que te motiva a talvez focar. Mas não sempre não levantando bandeiras. Acho que é por aí.
É verdade, é verdade. Eu acho que todas as opções aí nesse sentido de proprietário versus open source tem benefícios aí para serem aproveitados.
É verdade. Eu vou falar agora uma dica, vou somar essa tua. Uma das dicas é o seguinte, tá? Isso que eu acho super importante e tem a ver com a turma, por exemplo, que quer desenvolver sua carreira na área de infraestrutura, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre quis solucionar problemas quando estavam relacionados a servidores, quando estava relacionado à infraestrutura. Eu sempre gostei muito disso desde a época da faculdade, né? Quantos computadores nós desmontamos, né, na faculdade, né, Kaique? E feliz da vida quando a coisa voltava a funcionar com aquela ferramenta que a gente se propôs a colocar no ar, né? Então, eu sempre gostei muito na faculdade da parte de infraestrutura, né? E hoje está existindo uma virada, né? Que virada é essa, né? Que é a virada do ambiente cabeado para o ambiente Wi-Fi. Tá? Então você pensa no 10 anos atrás, né? 15 anos atrás, as empresas, né, se conectando, né? Computadores se conectando, filiais se conectando. Então a gente pensava muito na infraestrutura cabeada, roteadores, switches, ponto de rede para cada equipamento. Só que o mundo começou a aparecer o quê? Os celulares, smartphones com seus Wi-Fis, os tablets com seus Wi-Fis, os seus relógios conectados no Wi-Fi. Então, o Wi-Fi ele começou a ter uma importância que o mundo cabeado, infelizmente, não poderia prover. Eu não posso colocar o meu celular conectado num cabo de rede na minha mesa lá na empresa. Eu preciso ter um Wi-Fi de qualidade. Então, de uns tempos para cá, o Wi-Fi começou a ter uma importância muito grande. E algumas empresas, né, muito fortes no mercado, começaram a investir no Wi-Fi corporativo, né? O que é o Wi-Fi corporativo? O Wi-Fi corporativo são aquelas grandes marcas que desenvolveram ferramentas de Wi-Fi que te dão a possibilidade de uma latência dentro da sua rede local tão boa quanto uma latência cabeada. Ah, Zeca, o que é uma latência de qualidade da infraestrutura? 0 milissegundo, 1 milissegundo, menos de 0 milissegundo, você tem uma excelente rede cabeada. Então, hoje eu posso afirmar que o mundo Wi-Fi te possibilita, com equipamentos de qualidade, te dar essa mesma latência de 0 milissegundo, de 1 milissegundo. Então, as pessoas talvez não saibam disso. Então, eu colocaria como dica sempre estarem antenados para as mudanças. É. Então essa mudança que eu estou dando exemplo da infraestrutura é uma mudança bem interessante. Você tem um mundo cabeado que, somado a isso, passa a ter um mundo de wireless, né, de WLAN, que a gente costuma falar, com esse mundo Wi-Fi. Aí onde eu quero chegar? Que não adianta você sair numa loja e comprar lá X roteadores, X APs Wi-Fi, se você não entender sobre canais, sobre frequência, sobre largura de banda, né, sobre latência. Ou seja, são conceitos básicos que, independente da ferramenta que você usa, você pode usar Cisco, você pode usar Ubiquiti, você pode usar MikroTik, ou seja, qualquer ferramenta que você for usar, se você não tiver estudado, lutado por conhecer e dominar esse conhecimento básico, o Wi-Fi não vai servir de nada para a pessoa.
É? É verdade.
Então existe um mito, eu vou comprar o roteador mais potente do mundo. Hoje, as pessoas já sabem que não interessa o roteador mais potente do mundo. O que interessa são microcélulas. É você dividir seu ambiente colocando um access point de qualidade em cada local e o que ele é capaz de atender baseado nesses conceitos básicos que eu falei, que eu acabei de falar. Então, vamos lá, turma, não esqueçam. A lógica é o melhor caminho. A ferramenta, o Ubiquiti, MikroTik, Cisco, você tira de letra. Mas se você não tiver o conhecimento raiz, vamos dizer assim, a base de todo um conhecimento, e eu estou dando exemplo do Wi-Fi, esqueça que você não vai desenvolver.
E aí você pode acabar caindo vítima do vendor lock-in, né? Que você,
exato,
você acaba se tornando refém da solução e não
disse
utilizando
tudo,
ela para resolver o seu problema.
Hoje na área de infraestrutura eu vejo muitas pessoas levantando bandeiras. Eu adoro o MikroTik, o MikroTik é melhor que o Ubiquiti, até os nomes são muito parecidos, é Tik, Ubiquiti, né? Então começa isso e hoje esses mundos eles são totalmente somados, né? Você pode ter as duas tecnologias dentro da infraestrutura e pegando o melhor de cada um, né? Então essa é a dica que eu somo com a tua, é descobrir o que a pessoa quer resolver como problema, o que ele acha que ele vai ser melhor resolvendo, sem levantar bandeiras e procurando conhecimento lógico. Eu acho que já é um bom caminho, né?
E esse é um excelente gancho para a segunda dica, para a dica número 2, que é buscar o conhecimento antes que surja a oportunidade.
Sensacional.
É algo que eu tenho visto recentemente, são as pessoas reclamando que elas não têm experiência porque elas não são dadas a oportunidade. As empresas pedem experiência, mas as empresas não estão dispostas a investir nos profissionais que não têm experiência. Eu tenho absoluta certeza de que a única forma de adquirir 10 anos de experiência é com 10 anos de experiência. Tá? Isso aí não tem dúvida. Não existe livro que vá te dar 10 anos de experiência vivenciando alguma coisa, tendo a experiência de campo. Não existe atalho. Porém, eu acho que essa versão do dilema da galinha e do ovo, justamente essa questão aí dos candidatos não serem... Não terem a oportunidade de adquirir experiência e por isso eles não terem experiência, eu acho que isso é uma ilusão. Na área de tecnologia, eu acho que isso é uma ilusão porque a experiência está ao alcance de todos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para sair do zero para alguma experiência, todos conseguem fazer e através de recursos que estão facilmente disponíveis aí na internet. Tá? Livros, cursos, ferramentas, infraestrutura, tá? Para uma pessoa conhecer, se familiarizar com alguma tecnologia ou com alguma prática, isso independe da empresa dar a chance a essa pessoa. Eu acho que... E, de novo, a gente está falando da área de tecnologia. Em outras áreas, obviamente, é diferente. Tá? Medicina, engenharia... Eu não conheço o suficiente dessas áreas para afirmar isso aí. Mas na área de tecnologia, eu afirmo que para as pessoas... adquirirem experiência, elas não precisam esperar por uma chance, não precisam esperar para elas serem contratadas, para elas começarem a adquirir experiência, familiaridade com as ferramentas. Então, eu recomendo demais livros, recomendo cursos, de preferência, cursos pagos e obviamente, livros pagos versus blog posts, unicamente pela curadoria e pela estrutura que a gente pode exigir de um recurso pago, né? De um livro pago, de um curso pago. Então eu acho que a estrutura que eles oferecem tende a ser melhor do que você aprender alguma coisa simplesmente lendo artigos na internet. Artigos são extremamente valiosos, tá? Mas eu acho que eles têm o lugar deles. Então se você vou dar um exemplo aqui, né? Não conheço nada de Linux, quero aprender Linux, tá? Eu recomendo e eu gostaria também da sua opinião com relação a isso. Eu acho que é muito mais eficiente uma pessoa pegar um livro, né, ou comprar um curso e fazer do início ao fim, do que tentar aprender Linux simplesmente caçando artigos ou caçando perguntas e respostas no Stack Overflow, de forma desestruturada. Então eu recomendo livros, e-books, livros físicos, que seja, mas que eles oferecem essa educação de forma estruturada. É uma forma das pessoas começarem a adquirir conhecimento, experiência, familiaridade com a ferramenta antes que seja ofertada uma oportunidade para que elas trabalhem com isso aí de fato.
Eu acho sensacional e bem perfeito a sua colocação. Uma dica super, super bacana essa dica número 2, Kaique. E digo mais, né? Hoje os custos para você adquirir esse conhecimento sem depender dessa oportunidade, eles são bem menores do que o passado. Tá? No passado, você tinha que ter um PC, né? Você tinha que ter um computador, um sistema operacional, ter recursos, né, mínimos para poder começar a fazer o seu home lab, né, o seu laboratório, estudar, etc. Hoje, com R$150, você compra um Raspberry, que é um computadorzinho, né, de bolso, né, que ele não é um computador para você editar um vídeo 3D, não é para isso que ele foi desenvolvido, mas você aprende linguagem Python nele. É, você aprende conceitos básicos.
Linux, sistema operacional.
Exatamente, Linux, sistema operacional, a base dele. Aprende um pouco de hardware, sobre barramento, sobre processadores ARM, né, ARM e tal, etc. Porque ele é uma caixinha pequenininha que soma tudo isso. Então, achar que aprender depende de muito investimento, talvez no passado isso já foi. Mas assim, hoje está tranquilo. Você tem cursos, por exemplo, na internet de... R$80, R$100 a R$2.000, óbvio. Mas no meio desse intervalo de 80 e 2.000, você vai encontrar muita coisa boa também acessível, né? quando você fala, ah, eu tô na internet procurando lá e aqui, eu como profissional, já fiz muito isso, né? E o que eu posso afirmar? Você vai encontrar, por exemplo, o conhecimento que você quer no YouTube? Vai. Você pode encontrar. Mas, normalmente, quem está no YouTube está te dando uma pincelada sobre aquele conhecimento que não é o conhecimento final que você quer. Então, o que acontece? Você, aquela mesma informação que você levaria 2 meses, talvez, para ter segurança sobre ela, num curso você vai ter em 20 dias, 15 dias. Né? Você tem toda uma plataforma em volta para tirar dúvida, né? E etc. E tal. Então, eu acho, sempre pensei da mesma forma que você, Kaique. O investimento tem que ser realmente focado em livro, curso, poder tirar dúvidas, né? Esse é o caminho. Não que o cara não vá, por exemplo, aprender Raspberry no YouTube. Ele talvez vá aprender a desenvolver Python no YouTube. Só que a curva de aprendizado é muito maior do que focado lá, sei lá, tantas horas que o curso te proporcionou a fazer. Então eu ratifico a sua ideia, essa sua dica, e eu acho que é por aí realmente.
Isso, e eu acho que é responsabilidade de cada profissional zelar e investir na sua evolução, né? Isso não é responsabilidade do empregador, não é responsabilidade da empresa, né? É responsabilidade de cada um. É investir, ter a disciplina, ter a ser autodidatas. Eu acho que isso talvez seja uma das características mais importantes na área de tecnologia. É as pessoas terem esse instinto de ir atrás, que talvez esteja relacionado à curiosidade, de ir atrás da informação, de não esperar a informação chegar até elas, ou não esperar essa necessidade chegar até elas. Ser proativo nesse sentido e já tentar se preparar antes que seja exigida de cada uma delas.
Exatamente. Nós, como professores, em algum momento das nossas vidas, eu não me nego a dar informação, muito pelo contrário. O professor tem prazer de ensinar. Mas se a pessoa não tem dúvida, é porque ela não estudou previamente, né? Então, né, você não pode ser aquele conceito de guru no sentido de vem cá, senta aqui do meu lado. Hoje você não tem tempo mais para isso, né? Você tem hoje a sua vida profissional para cuidar, para zelar, mas quem vier nos trazer dúvidas, e a pessoa procurou e teve dúvida, e é natural que isso aconteça, eu tenho dúvidas, tu tens dúvida, mas o cara tem que ter o perfil de gana pelo conhecimento. As dúvidas vão se somar, e essa soma de dúvidas tira com as pessoas próximas a ela, ou no curso, ou no livro. Mas esse realmente é a dica número 2. Eu assino embaixo, Kaique.
Show. E a dica número 3 também tem uma transição interessante, porque tudo isso que a gente falou, né, a escolha da tecnologia, a busca do conhecimento, isso aí pode ser documentado e ajudar na dica número 3, que é a criação de uma reputação na comunidade. Tá, o que é isso aí? É você basicamente trabalhar no seu personal brand, o seu nome, quem é você profissional e como você pode ajudar as pessoas que têm o problema que você resolve. Então, quem é o Zeca? Quem é o Kaique? O que eles podem ajudar? Né? Essa é a pergunta que um empregador vai fazer quando estiver avaliando o seu currículo ou quando ouvir falar do seu nome como candidato àquela vaga. E isso aí a gente pode, de novo, graças à tecnologia, hoje em dia a gente pode fazer isso aí de várias formas. E eu acho que a melhor forma de criar uma reputação na comunidade é ajudando a comunidade. É compartilhando conhecimento que pode vir justamente desse caminho aí de escolha de tecnologia e de busca do conhecimento. E hoje em dia eu já ouvi um termo que é o chamado learning public, né? É você aprender em público. Então você documenta através de artigos no blog, de tweets, de vídeos no YouTube, de basicamente você compartilhar com a comunidade o seu processo de aprendizado, as suas dúvidas, as suas conquistas, as coisas que você aprende. Isso aí vai beneficiar a todos da comunidade e vai ajudar a construção da sua reputação.
Eu acho que a palavra compartilhamento, ela é usada de forma verdadeira, né? Ela é um peso muito grande, um peso no sentido de qualidade, né? Então, você tem ferramentas aí como o TikTok que te possibilita em, sei lá, 1 minuto, né? 2 minutos, eu não sei o tempo limite que o TikTok te dá, de você dividir um conhecimento, né? Às vezes eu tô navegando aqui, vou no TikTok, vou no Instagram, eu vejo um cara lá com 1 minuto e meio ensinando como tornar a ferramenta X do Windows lá, que dá uma dor de cabeça pro cara, e em 1 minuto e meio ele te ensina como não passar mais por isso. Olha só que interessante, né? Então, falando em empregador, né, no lado empregador, você olha com muito bons olhos aquele profissional que é, que tem dentro de si o compartilhamento como lema, né? Acho que quem não compartilha realmente está fadado ao insucesso. Quando eu digo compartilhamento, Kaique, eu não estou nem dizendo que ele tem a obrigatoriedade de ser o mestre da comunicação e estar na frente de uma câmera ensinando algo. Eu não digo nem isso, mas às vezes num blog, né? O cara pode ter um blog e escrever, né? Ele não tem o talento, talvez, da câmera, mas tem da escrita, né? Então ele pega um problema que ele viveu, pô, olha como eu resolvi, gente, dessa forma. Então você dá a possibilidade às pessoas a encurtar o caminho, né? E isso. O compartilhamento é feito para isso.
E tem um exemplo muito legal que eu gosto de usar e compartilhar com o pessoal. É uma experiência minha mesmo. Quando eu estava começando a aprender Rails, isso lá em 2008, 2009, né? A comunidade Rails, a gente tinha uma lista de e-mail, a RailsBR, né? Quem vivenciou essa época aí pode lembrar, né? Então, assim, como eu comecei no Rails? Foi, obviamente, lendo livros, acompanhando pessoas da comunidade, mas também acompanhando a lista de e-mail. E o que, que eu fazia? Né? Olha que interessante. Eu, obviamente, acompanhava as perguntas e respostas e eu sempre indexava aquelas informações. Né? Mesmo as coisas que eu não sabia exatamente, eu indexava. Poxa, alguém fez essa pergunta, essa foi a resposta e a pessoa confirmou que a resposta funcionou. E em lista de e-mail, normalmente, a gente vê algumas perguntas rolando várias vezes. Então, o que eu fazia? Quando eu via a mesma pergunta sendo enviada novamente, quando eu via que ninguém respondia, eu lembrava de já ter visto a resposta para essa pergunta e ia e respondia. Então, assim, eu estava basicamente servindo como um mensageiro, né? Porque eu já tinha visto aquilo antes, alguém com aquela mesma pergunta, eu ia e respondia. Então, assim, essa forma de você começar a colaborar com a comunidade, isso aí vai ajudando a você a criar uma reputação. Vai ajudando você a se tornar mais... a ganhar experiência, familiarizando com a ferramenta, se familiarizando com a tecnologia e através da contribuição com a comunidade.
Você, nesse momento, era o orquestrador, né?
É.
Você estava orquestrando, né? Pegando...
É.
Mas é engraçado, realmente, que nos fóruns da discussão, você tem, às vezes, muitas vezes, a mesma pergunta, né?
Isso.
E talvez aqui quem já te respondeu e tá lá para cima a resposta dele, não tem talvez a mesma paciência de responder de novo, né?
E eu usava isso aí também, às vezes, como incentivo para aprender alguma coisa. Então, às vezes, chegava uma pergunta, né? Muitas vezes, na verdade, chegava uma pergunta que eu não sabia a resposta, né? E eu ia, pesquisava no Google, acho que na época era AltaVista ainda, não lembro o que era na época. Enfim, eu pesquisava, achava algum blog post, alguma referência que parecia ser uma resposta plausível àquela pergunta e contribuía, falava, olha, não testei ainda, mas eu achei esse link aqui, vê o que você acha. E, enfim, era uma comunidade relativamente pequena, né? E através dessa contribuição, desse envolvimento com a comunidade, você vai construindo uma reputação. E eu lembro que também logo no início, um outro exemplo, de novo, eu não era extremamente familiarizado com o Rails ainda, mas surgiu uma iniciativa na época de traduzir um e-book que tinha sido lançado na época, que era em inglês, para português. E eu lembro que na época eu já tinha um certo conhecimento em inglês, foi lançada essa missão para a comunidade, tipo, pô, galera, quem pode ajudar a traduzir esse e-book aqui de inglês para português? Aí eu fui e fiz. Fiz parte disso, né? Me envolvi com essa iniciativa, traduzi alguns capítulos, né? Mesmo não sabendo Rails, mas eu sabia inglês, então eu traduzi o e-book de Rails de inglês para português, né? O meu nome ficou lá na lista de contribuidores, na época já tinha GitHub, foi publicado um e-book em português, tradução do e-book original em inglês, com o meu nome, como na lista lá de contribuidores para a tradução. E, cara, sem sacanagem, eu recebi propostas de emprego só por causa dessa tradução de e-book, né? Eu não sabia Rails, não sei como chegaram no meu nome, mas começaram a me ligar, começaram a mandar e-mail, falar, ah, você que é o Kaique, você que traduziu esse e-book aqui, poxa, a gente tem uma vaga de Rails, você não quer participar e tudo mais? Então, olha aí, cara, um exemplo, porra, muito legal de contribuição que gera resultado.
Você falou uma coisa super interessante, Kaique, eu já ia falar sobre isso. Na verdade, com esse perfil, né, de você criar sua reputação, o seu currículo passa a ser a sua reputação online, né?
Exatamente.
Então, né, você colocou lá a tradução, talvez algum artigo. Então, se você... Ah, como é que eu vou montar o meu currículo? Né? As pessoas pensam muito nisso, né? Se você tem uma reputação online, a mínima que seja, ela já é um bom caminho, né? Porque se a grande maioria das pessoas não se preocupam com isso, quem se preocupa sai na frente.
Exato.
Então, eu acho que é uma dica extremamente valiosa. É, não necessariamente a pessoa precisa montar um podcast porque precisa falar, ou montar um canal no YouTube porque precisa ser visto. Escreva o seu conhecimento, divida seu conhecimento, faça um blog, né? Faça um perfil no Instagram de dicas, né? Faça um perfil no Facebook de dicas. Com certeza absoluta vai ter alguém que vai ver e falar, pô, eu gostei desse cara, né? Ele tem perfil para minha empresa, ele divide conhecimento. Né?
Isso.
E você deu um exemplo claro aí, né? Você acabou tendo uma proposta de emprego mesmo sem saber a linguagem que você tinha traduzido o livro, né?
Pois é.
Sensacional. Aí. Reputação aí, podem anotar, porque é uma dica que eu acho que é sair na frente.
Isso aí.
Eu diria isso, né?
Bom, agora vamos para número 4, né? Já falamos da escolha da tecnologia, a busca do conhecimento, a criação da reputação. Agora, digamos que munido de tudo isso aí, você está disposto a ir atrás agora do emprego, né? Como é que você faz, né? Então, a dica número 4 é pesquisar as empresas que usam a tecnologia que você elegeu, né? E que você tem interesse, ou que você acha, né, que é uma empresa interessante de se trabalhar. E uma vez feita essa pesquisa, entre em contato com as pessoas que trabalham nessa empresa, né? De novo, na área de tecnologia acaba sendo uma comunidade, de certa forma, muito pequena e de fácil acesso às pessoas. Então, através do Twitter, através do LinkedIn, você consegue entrar em contato com essas pessoas e começar a estabelecer um relacionamento. Pode ser uma mensagem simplesmente, poxa, vi que você trabalha nessa empresa, gostaria de saber como é trabalhar aí. Né, se vocês estão contratando, que tipo de projetos vocês estão trabalhando, né? E nos dias de hoje, acho que a maior parte das empresas de tecnologia, né, tem carência de profissionais, né? Então é sempre bom a gente ouvir, e eu digo isso como empregador, né, a gente ouvir que as pessoas têm interesse em saber como funciona a sua empresa. Enfim, entrar em contato com essas pessoas para buscar mais informações sobre as empresas, sobre as vagas, sobre os tipos de projeto que elas estão utilizando, né? E também isso aí ajuda, né, na hora de você enviar o seu currículo. Quando você envia o seu currículo, se você já tem um relacionamento pré-estabelecido com uma pessoa, há muito mais chance de quando o seu currículo chegar lá no inbox de alguém, né, a pessoa falar: ah, não, beleza, esse aí é o Zeca, ele já falou comigo. Pode passar o Zeca para a segunda parte da entrevista, porque eu já troquei uma ideia com ele aqui, né, no LinkedIn, ou no Twitter, ou no Zoom, e-mail, enfim. E, pô, eu acho que ele já está alinhado aqui, de certa forma. Então, já existe já esse fast pass aí, né? Quando você já fez um dever de casa, já fez uma pesquisa e já estabeleceu contato com as pessoas que trabalham nessa empresa. E eu digo mais, cara. Na Idopter Labs, a grande parte das pessoas que trabalham com a gente foram indicações de outras pessoas que já trabalham com a gente. É uma rua de duas vias, né? Da mesma forma que as pessoas entram em contato para aprender mais sobre a sua empresa, né? Quando a gente está precisando de profissionais, a gente usa, né, do network já das pessoas que trabalham com a gente para pedir referência. Fala: olha, pessoal, a gente está precisando de mais developer para trabalhar com tecnologia XYZ. Vocês conhecem alguém que vocês recomendam? Né? Então, isso aí é uma excelente forma de você começar a estabelecer relacionamento com as empresas e aprender um pouco mais sobre os tipos de projeto que elas trabalham.
E hoje, falando em ferramentas que auxiliam nessa luta pelo emprego, é o próprio GitHub, né, Kaique? Para vocês de desenvolvimento, você tem a possibilidade de ter uma ferramenta como o GitHub, que você pode postar seus códigos lá, né?
Sim.
Então, você pode analisar, por exemplo, um candidato por aquilo que ele já codificou, né? Por aquilo que ele já desenvolveu. Então, isso no passado não existia, né? Você tinha que provar realmente pro empregador que foi você, né? Que você tinha habilidade, etc e tal. Hoje o GitHub tá lá para auxiliar, para somar, né?
É.
Não só o LinkedIn, que te dá um leque de possibilidades de circular o teu currículo, mas o GitHub para desenvolvimento é sensacional, né?
É interessante que você falou isso, que como parte da pesquisa das empresas também, isso já aconteceu várias vezes comigo, né? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente muitas vezes vai achar o teste que as empresas utilizam para avaliar os candidatos disponíveis no GitHub. Né?
E, é mesmo?
É, então você consegue achar o teste, né? Porque muitas vezes as empresas não fazem questão de esconder o teste. Enfim, a gente pode ter um episódio falando só de tipos de teste de entrevista e os tipos que não fazem o menor sentido e os tipos que realmente testam alguma coisa, né? Mas nesses códigos, nesses challenges, né, que testam alguma coisa, né, muitas das empresas dispõem isso aí, né, open source, né, publicamente, né, para que as pessoas, inclusive, possam achar e possam, de repente, fazer antes, conhecer antes. Né? E já fica a dica, né? Se alguém tem interesse em trabalhar com a Adopter Lab, se procurar direitinho, vai achar o teste que a gente utiliza, tanto para Rails quanto para Elixir. Tá? Então
Eu já ia te pedir essa dica, você já se adiantou, né? É. Eu ia te perguntar qual é a dica que você dá para quem quer trabalhar na Adopter Labs, né?
É.
Acho que a resposta já veio, né? Pelo menos a prova o cara já sabe qual é que ele vai fazer,
exatamente,
né?
Exatamente. Quem procurar aí direitinho vai achar o teste que a gente faz, né? É disponível aí no... Não vou falar se é GitHub ou GitLab, vou deixar aí para a galera achar, mas está disponível.
Mas é isso mesmo, eu acho que... O currículo, né? O currículo, ele, depois que você monta o seu currículo de forma online, com a sua reputação, e começa depois a arregaçar as mangas na luta pelas empresas que possam contratá-lo, a gente pode colocar aí também, Kaique, nessa quarta dica, é a pessoa não ter vergonha, né?
É.
Eu acho que insegurança também não é um bom caminho, né? Achar que não está preparado, acha que só os sêniors são contratados, né? Muito pelo contrário, você tem os júniors aí que com muita vontade de aprender, né? Que tem facilidade de aprender e que desenvolve uma carreira muito rápido porque teve oportunidade, né?
Isso, cara. E é bem legal isso aí que você falou, porque como parte da pesquisa das empresas e o estabelecimento de um relacionamento, né, muitas vezes isso aí pode ser uma simples pergunta, né? Como você falou, de repente numa situação onde a pessoa ainda não está no nível da vaga, né, mas você estabelecendo essa conversa, você pode ser transparente e falar: olha, eu acho que eu ainda não estou no nível dessa vaga, mas eu gostaria de chegar lá, né? Vamos conversar, me dá algumas dicas de alguns caminhos que eu posso seguir para chegar no nível dessa vaga. Né? E muitas vezes, mesmo a pessoa não estando no nível da vaga, ela é contratada. Fala: olha, você realmente não está no nível dessa vaga aqui que a gente anunciou, mas eu gostei de você, vou te contratar para uma vaga mais júnior, menos que exija menos experiência, mas eu gostei da sua atitude, eu tenho certeza que você vai chegar, né, no nível de experiência que essa vaga aqui original está pedindo. Né? Porque é uma outra estratégia também, e algo que a gente também usa na Adopter Labs, né? A gente procura muito mais atitude do que senioridade, né? Então é o potencial da pessoa, né, de adquirir responsabilidade, o potencial da pessoa de aprender tecnologias novas, a curiosidade da pessoa, o profissionalismo, né? Às vezes isso aí conta muito mais do que simplesmente o conhecimento que ela tem naquele momento. Então a gente procurar por esse tipo de comportamento, né, a gente acha que é muito mais valioso do que simplesmente avaliar um candidato pelo conhecimento que ele possa ter naquele momento ali.
E o bacana, Kaique, que isso serve como elemento da pessoa perceber que está indo para uma boa empresa, né?
Exato.
Porque se uma empresa tem esse perfil de dar oportunidade para uma pessoa com menos conhecimento, mas com muita vontade de aprender e com facilidade de aprender, de somar, de agregar, de ajudar os colegas, o cara já está entrando numa empresa dos sonhos, né? Porque se você pega um perfil, e eu não estou criticando que as empresas façam isso, porque cada um segue o seu perfil, mas se você tem uma empresa que vai exigir conhecimento pleno, né, sênior, de cara logo, às vezes perde a oportunidade de ter um excelente profissional que podia ter sido moldado, garimpado ali em um semestre, um ano, né? Então, isso tudo é muito relativo, né? Então, eu volto a falar para as pessoas não terem vergonha, não terem segurança. E eu tenho um amigo, por exemplo, Kaique, que conseguiu uma vaga de doutorado mandando um e-mail para um professor da Unicamp.
Legal.
O cara formado, já tinha mestrado aqui na UFPA, e ele gostava do trabalho que esse professor fazia na Unicamp, gostava do tema, mandou um e-mail sincero para aquele professor, a vaga foi dele, cara. O professor gostou, marcaram uma call, bateram um papo, ele fez a prova lá especificamente para a vaga, e hoje é doutor, entendeu? Legal. Então, não tenham vergonha, né? Sejam sem vergonha nesse sentido, né? De baterem na porta. E eu acho que vai ter uma turma aí mandando e-mail pra ti, viu, Kaique? Bom, esse nosso episódio tá ficando bacana, viu? 4 super dicas, né? E eu quero agora ouvir a 5ª dica para esse caminho de sucesso.
Vamos lá. A 5ª dica é monte um currículo de acordo com a vaga, tá? Vou contar uma historinha que aconteceu comigo recentemente. Eu postei uma vaga numa comunidade online, pedindo por experiência, né, numa tecnologia específica. Né? No caso, era React Native. A gente estava precisando de ajuda com React Native. Então, eu cheguei num fórum e falei, pessoal, estamos precisando de developers com experiência em React Native. Quem tiver alguma experiência, por favor, entre em contato. Tiveram algumas pessoas que entraram em contato comigo. Pô, mandaram o currículo. Quando eu abro no currículo, não tem nada de React Native. Eu falei, porra, poxa, obrigado por entrar em contato, mas eu não tô entendendo, não tem nada de React Native, né? A pessoa, não, eu sei um pouco de JavaScript, eu nunca experimentei, nunca tentei nada com React Native, mas eu tô disposto a aprender. Assim, tá, eu até entendo que você esteja disposto a aprender, mas, de novo, voltando no ponto 2 que a gente mencionou aqui, busque o conhecimento antes que surja a oportunidade, né? Então, o fato de você estar disposto a aprender já é implícito, né? De novo, aquilo que a gente falou que deve ser parte de todo profissional da área de tecnologia, né? Então, assim, de repente, ao invés de me mandar um currículo sem nada de React Native, pô, gasta 1, 2 dias, né, experimentando a tecnologia, colocando, construindo algum appzinho de exemplo, jogando no GitHub, mostrando para o empregador, né, mostrando para a pessoa que está procurando o profissional que você tem a capacidade de aprender, né? Então, mostra, né? Dá um motivo para eu querer conversar com você, né? Simplesmente falar, eu poderia aprender, não é o suficiente, né? Então, porque todo mundo na área de tecnologia, eu acho que a gente pode falar que está disposto a aprender alguma coisa, né? Então, tenta mostrar por que eu devo conversar com você, né? Por que você é uma pessoa que eu deveria considerar para essa vaga, né? E muitas vezes isso aí, de novo, vai exigir que você monte um currículo de acordo com a vaga, né? Então, se você tem experiência, por exemplo, com tecnologia .NET, né, e PHP, né, de repente uma vaga está pedindo experiência PHP, não adianta você mandar toda a sua experiência em .NET, né, quando a vaga está pedindo PHP, né? Então, de repente, você monta o seu currículo sendo um pouco mais descritivo com relação à sua experiência com PHP. Eu acho que as pessoas não têm que ter medo, né, de ter vários currículos. Que o currículo, de novo, é contando uma história, né? Eu quero abrir um currículo, quero entender, por meio daquele currículo, por que essa pessoa pode ser a mais adequada para essa vaga em questão, né? Então, monte o currículo de acordo com a vaga, né? Aqui nos Estados Unidos, as empresas têm o costume de pedir um cover letter, que é antes do currículo, são alguns parágrafos descrevendo um pouco, em resumo, né, quem é você e que tipo de projetos você está procurando e por que você deve ser considerado para a vaga, né? Então, eu recomendo as pessoas fazerem isso também. Conta uma história, né? Pô, eu sou desenvolvedor full stack, tenho experiência nos projetos XYZ e estou procurando experiência em indústrias XYZ com tecnologias tal, né? Isso aí é dar um esclarecimento prévio, né, para o currículo que você vai submeter. E eu também recomendo às pessoas, né, sejam criativas. Né? De repente, ao invés de simplesmente mandar um currículo, grava um vídeo. Grava um videozinho de 10, 15 segundos, se apresentando, mostrando algum projeto que você tenha construído. Né? Tenta mostrar que você é diferenciado. Né?
E outra coisa, Kaique, reforçando aquilo que nós conversamos, não necessariamente a pessoa precisa ser sênior. Né? Ela pode ser júnior naquela ferramenta, como se deu exemplo de React Native, e a pessoa fala, olha, eu sou júnior, né? Mas você está pedindo uma pessoa assim, se assado. Se você achar que um júnior vai às vezes o projeto está só começando e você tem tempo, tem largura aí para tocar o projeto, você gostou de outras aptidões do currículo dele que não necessariamente fosse só o conhecimento mínimo júnior da ferramenta, né? O que não pode, na verdade, é você falar, eu quero um cara de PHP e o cara manda a infraestrutura para ti. Ah, eu sou experiente em, né, uma coisa totalmente diferente. Isso aí realmente fica difícil de qualquer empregador, talvez, dar essa oportunidade. Então, independente, sênior ou júnior, vá ao ponto, vá ao foco. Se te pediram A, entregue A.
Isso.
Acho que é por aí, né?
Isso aí. Então, bom, resumindo, falamos aqui de 5 dicas para as pessoas conseguirem um emprego na área de tecnologia. Primeira delas, escolha uma tecnologia relacionada com os problemas que você gosta de resolver. Número 2, busque o conhecimento antes que surja a oportunidade. Número 3, crie uma reputação na comunidade através da contribuição para essa comunidade, né? Número 4, faça o dever de casa, pesquise as empresas que você acha que gostaria de trabalhar e entre em contato com elas, com as pessoas que trabalham nessas empresas, né? E número 5, monte um currículo de acordo com a vaga.
É exatamente isso. E somado a tudo isso, tenha prazer em estudar. Não adianta querer seguir qualquer um desses passos se ele não tiver o passo 0.5 antes do passo 1, que é goste de estudar. Tenha disciplina, né, Kaique? Eu acho que a disciplina é uma palavra muito interessante, muito importante na nossa área, né? Sem disciplina, você não vai chegar a lugar nenhum. Numa era hoje de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, isso te tira o teu foco, isso tira a tua concentração, né? Eu acho, por exemplo, sensacional quando você tem um e-book da Amazon ou de qualquer outro que seja, e nessas ferramentas, né, o Kindle, por exemplo, não tem YouTube no Kindle, não tem Instagram no Kindle, não tem nada no Kindle. O Kindle tem apenas uma boa tela para você ler um bom livro, né? Eu acho que é genial esse conceito de você não tirar o foco, né? Não adianta você dar 5 dicas sensacionais e a pessoa não gostar de estudar. Então, vamos lá estudar. E como o Jaque Guimarães Rosa dizia, como eu falei lá no início, o mais importante é o caminho, não é o fim. Beleza? Show de bola, Kaique. Sensacional o nosso bate-papo hoje. Fomos direto ao ponto. Espero que você receba muitos currículos aí essa semana. As pessoas possam te mandar currículos e possam contratar excelentes profissionais porque seguiram essas 5 dicas que meu amigo Kaique deu para a turma aí. Beleza?
É isso aí. Obrigado, pessoal. Espero que a gente tenha conversado aí sobre assuntos relevantes, que tenha ajudado, né? E como a gente já mencionou aí, a Adopter Labs está contratando. Quem tiver interesse em trabalhar em projetos Elixir, em projetos Ruby, em projetos React Native, manda um e-mail para a gente, contato@adopterlabs.com.br. Valeu, até a próxima.
Valeu, turma. Até a próxima.